Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers SA, para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas a perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer tê-los mais uma vez aqui na nossa teleconferência, agora falando dos resultados de 2019, fechamento do ano e do quarto trimestre aí também de 2019. O ano começou, acho que vale a pena a gente fazer um pouco do highlight também do que foi 2019, né? Um ano que começou meio de lado, apesar da expectativa boa que tinha em 2018, o primeiro semestre andou um pouco de lado, em função de toda, eu acho que a espera de reforma de Previdência, e acho que no segundo semestre a gente teve uma melhora importante aí do cenário, com as reformas sendo aprovadas, o que ajudou aí, principalmente o último período do ano, notadamente os meses de outubro e novembro, que a gente já falou um pouco no coisa e vai reforçar aí quando apresentar os números. E a gente acredita muito que 2020 vai ser um ano aí de crescimento maior, que já vem aí se configurando. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente um pouco da expectativa sobre janeiro, que já aconteceu e uma expectativa boa. Mais uma crença aí de que a gente tem uma economia mais forte em 2020, ajudando aí os números da companhia, tanto da parte operacional como também financeira. A gente já entregou, enfim, já apresentou o guidance de 2020, mas acabou entregando o guidance de 2019, né, com resultados acho que bastante positivos, que reforma aí a busca, já é quase o 10º ano que a gente dá guidance, praticamente batendo todos os anos, mostrando aí um foco grande na performance de todos as nossas verticais aí para atingir resultado ao longo do ano, sendo bastante criativo para poder atingir esses resultados e também uma capacidade de planejamento e execução importante do time da Iguatemi. A gente teve crescimentos importantes nos indicadores financeiros e também nos operacionais, né? A Cristina vai comentar um pouco mais à frente. Acho que vale a pena relatar que esse bom momento também abre muita oportunidade para a gente, em especial na parte de ocupação, que a gente tem uma boa oportunidade, como também na redução de descontos futuros e melhoria de ocupação de áreas vagas também. Então, tudo isso vai ajudar aí a performance da companhia ao longo do ano de 2020. Acho que outro ponto importante para relatar ainda no ano de 2019 foi o lançamento, obviamente, do Iguatemi 365, na nossa plataforma, aí, o marketplace da companhia. A gente não tem visto vários experimentos aí de mercado. A gente resolveu entrar de cabeça num negócio que é o que predomina no mercado no mundo inteiro, que é uma plataforma segmentada de média alta renda e produto. Não estamos querendo tangenciar nem ficar na borda. Para a gente é importante ter cada vez mais os dados do cliente, poder se relacionar com ele. E a oportunidade, eu acho que a Iguatemi tem uma oportunidade única, porque tem um know-how de moda que é único nesse mercado, tem uma marca reconhecida no território inteiro nacional, né, e tem conteúdo bastante diferenciado já no seu, no seu, na sua base offline. Então, acho que esses três elementos permitiram a gente entrar de cabeça e criar realmente um marketplace parrudo, que vocês vão ver ao longo desse ano também, vão ter vários diferenciais sendo acrescidos e vamos chegar aí, principalmente no segundo semestre, a 8 novas capitais e expandindo a nossa base de atuação, tirando esse limite geográfico que a gente sempre teve, podendo atender os nossos clientes que são do Brasil todo em várias novas localidades. E eu acho que isso vai ser um ganho enorme para a companhia de presença e de vendas, no Brasil todo. A gente também tem trabalhado firme para integrar o 365 com o nosso Iguatemi One, que é nosso projeto de programa de fidelização, que também agora está presente em todos os shoppings. Essa demonstração de trabalhar nessas frentes aí, eu acho que vai ter um grande desenvolvimento da parte digital da companhia, de conhecer cada vez mais o cliente. A gente já está tendo bastante experimentos interessantes, visibilidade bem maior da nossa base de clientes, podendo se relacionar com elas, oferecendo produtos exclusivos e coisas cada vez mais dedicadas, que eu acho que isso é uma condição importante para a gente ter essa relação cada vez melhor entre a base offline e online. A gente também segue forte na estratégia de ampliar a participação e crescimento das nossas unidades. Então, a gente adquiriu aí no final do ano mais participação no Praia de Belas e no Shopping Centro Esplanada. São dois empreendimentos que ainda tem muito potencial de crescimento e a gente ficou muito feliz de, enfim, a gente tem feito um shift de portfólio para produtos que a gente acredita possam crescer bem mais ainda no e tem mais sinergia com o nosso portfólio. E também fizemos uma aquisição da minoritária na Maiojão Participações, também mostrando o apetite que a gente tem para crescimento e desenvolvimento de parcerias maiores ali no mercado imobiliário do Rio Grande do Sul e região sul como um todo. A gente também, como eu falei, em janeiro já percebeu um ânimo maior no mercado, não só o consumidor final, a gente tivemos aí um bom janeiro, mas também da parte imobiliária, muita demanda para negócios imobiliários junto aos nossos empreendimentos, nossos shoppings. Acho que isso vai ajudar muito a consolidação dos entornos de regiões novas como Sorocaba, Ribeirão, Rio Preto, entre outros, facilitando cada vez mais os crescimentos e densidade no entorno desses empreendimentos e boas possibilidades de negócio para a companhia. Então, acho que a gente acredita que está bem posicionado aí para ter um ano bom e vamos trabalhar para bater as nossas metas e o nosso guidance. Entrando na página 3, aqui nos destaques do quarto tri 19, fechamento do ano, a gente teve vendas totais que chegaram a 14,2 bilhões em 2019, crescimento aí de 3,8%. E 4,3 no quarto tri, de bilhões no quarto tri, um crescimento de 0,7 em relação a 18. Se você excluir os ativos vendidos ao longo do ano, a gente entrega um crescimento de vendas de 8% no trimestre e 6,9% no ano, então já é um crescimento bem expressivo. Vendas mesmas lojas crescendo 4,8% e vendas mesmas áreas crescendo 6,1% no acumulado do ano. E no trimestre a gente teve um same store sales aí de 5,7 e de 100 áreas sales crescendo aí também 7,4. Nos aluguéis e nas lojas a gente teve um crescimento de 7,3 e nos aluguéis mesmas áreas crescendo 5,7. Se você pegar o quarto tri, a gente teve um crescimento de 5,2 e de 4,6 nas mesmas áreas. Já a receita líquida, ela atingiu 754 milhões de reais no ano, com um crescimento de 4,5 em relação a 18, e no trimestre a gente ficou 5,4 acima aí, com 211,2 milhões de reais. Se você também tirar da base os ativos vendidos, que né, de Florianópolis e Caxias, a receita líquida ficou 5,1 em relação a 2018, portanto dentro do guidance que a gente deu aí no início de 2019. O EBITDA atingiu 635 milhões de reais, ficando 200,2 milhões no trimestre, um aumento aí respectivo de 13,8 e de 25,9 em relação ao trimestre. A margem EBITDA ficou em 84,3 em 2019 e no trimestre atingiu aí 94,8. Obviamente tem os efeitos das vendas, então excluindo o resultado aferido com as vendas Dos ativos, a gente tem uma margem EBITDA de 76,2%, também dentro do guidance que a gente deu no índice 19. Então, tanto em relação à receita líquida quanto EBITDA, a gente mais um ano aí fica dentro do guidance fornecido pela companhia no início do ano. Como eu falei, a gente já também já deu aí o guidance para 2020. O lucro líquido ficou em 314,3 milhões no ano e 111 milhões no trimestre. Um crescimento expressivo aí de 20,7% e 47%, respectivamente. O FFO chegou a R$ 442 milhões, crescimento também expressivo de quase 20% em relação a 18, e 145 milhões no trimestre, ficando aí quase 40% acima de 2018. Com isso, a gente teve uma desalavancagem importante. A alavancagem acabou em queda de 0,66, atingiu aí duas vezes a nossa dívida líquida sobre EBITDA, também uma queda expressiva aí com as vendas dos ativos e chegando a 0,32 de redução no trimestre. Como eu falei, a gente teve a venda de participação no Iguatemi Florianópolis e também como destaque o lançamento do 365, que eu já fiz referência na minha abertura, e o aumento de participação aí de um aumento de liquidez de 35% na média das ações do Iguatemi, também mostrando aí o apetite pelas ações. Como evento subsequente, a gente teve compra de participação do Praia de Belas, de 20% e 15% do Shopping Center Esplanada, e aquisição de participação minoritária da Maiojama, que, como eu já comentei, é um parceiro nosso para desenvolvimento imobiliário no Sul. A gente teve na página, na slide 5, um pouco de detalhe das três aquisições que foram feitas, né, com percentuais adquiridos, as ABLs totais aí, e o que adicionou para nós em termos de ABL. A valor da transação, os 174 milhões, que foi a compra de Praia de Belas, e 25 milhões que foram investidos na compra do Esplanada, e os 123 milhões na participação da Maiojama, minoritária na Maiojama. A gente teve aí um múltiplo de praticamente 15 vezes nesses dois ativos, né, e um cap rate aí dentro que é função desse múltiplo aí. Em relação ao projeto de andamento, o que a companhia tem hoje, basicamente, é a Torre do Galeria. Aqui já mostra a torre iniciada a construção. Ela está com uma previsão de entrega entre outubro e dezembro de 2021. A gente tem uma parceria, tem 55%, os outros 45% é de um incorporador local, que já conseguiu, já teve compradores para todas as lajes, e a gente tem uma boa prospecção de um locatário único já prospectando a torre inteira para início da operação quando ela estiver pronta. Então, mostrando aí o apetite de mercado, e a gente vê boas perspectivas para a gente continuar fazendo, acelerar os desenvolvimentos imobiliários próximos aos nossos empreendimentos aí nos próximos anos. Eu passo agora para a Cristina, para ela falar um pouco de indicadores operacionais.
Bom dia a todos, obrigada pela participação aqui no nosso call. Então, já na página 9, falando de indicadores operacionais, eu vou começar um pouco de baixo para cima aqui. Então, como a gente teve a venda dos dois ativos, que é o Florianópolis e o Caxias, a gente tem uma queda aqui na parte de ABL. Então, todas as quedas total de área própria e assim por diante são em função dessas vendas que foram realizadas. A gente tem a ABL total caindo aí 6,3%, que chega a 709 mil metros quadrados, até chegar na parte de ABL total de shopping, 671 mil metros quadrados, uma queda de 6,6%, e na área própria, 420 aqui, 1,3%. E, obviamente, os dois shoppings estão chegando a 16 shoppings aqui. Carlos já mencionou a parte de vendas. Eu vou só rapidamente passar aqui. Então, vendas totais de R$ 4,2 bilhões, um crescimento de 0,7%, mas se a gente comparar maçã com maçã, tirando, excluindo da base Florianópolis e o Caxias, é um crescimento de 8%. A gente tem aqui vendas das mesmas lojas crescendo 5,7%, e vendas das mesmas áreas crescendo 7,4%, 5,2% no aluguel das mesmas lojas, e mesma área crescendo 4,6%. E, obviamente, na parte anual, R$ 14 bilhões aqui de vendas totais no ano, e crescimento de vendas das mesmas lojas 4,8%, e mesmas áreas 6,1%, e no aluguel 7,3% para as mesmas lojas, e mesma área crescendo 5,4%. Acho que vale o destaque aqui na parte de baixo, que fala de custo de ocupação. A gente teve uma redução aqui na queda no custo de ocupação dos lojistas, que fechou em 11%. Acho que isso veio muito em função, obviamente, do crescimento de vendas, mas também de um esforço grande. Aí acho que a gente falou no começo do ano que a gente passou 0% na grande maioria dos nossos shoppings no repasse de custos para o condomínio. Vale lembrar que acho que a gente também, não sei se a gente já falou ou não, mas já fica aqui o comentário que para 2020 a gente fez o mesmo esforço de passar aumento zero no condomínio. Isso deve também ajudar a manter o custo de ocupação baixo para os lojistas e, obviamente, isso abre espaço para a gente ir trabalhando a linha de aluguel e de desconto, principalmente. Taxa de ocupação teve uma melhora, como a gente também já havia antecipado, as aberturas que iam ocorrer mais para o final do ano, então levando a nossa taxa de ocupação para 94%, e a inadimplência líquida ficou em menos 0,8%, isso é muito importante porque a gente recebeu muita coisa dos trimestres nesse trimestre, então por isso o um número negativo, mas a gente também fechou o ano em 0,8% positivo, que é um número realmente baixo, acho que mostra um pouco o nosso esforço aqui de recuperação das inadimplências abertas e também um pouco dessa reformulação do mix que a gente tem feito aí ao longo dos anos, que faz com que a gente vá substituindo talvez as partes mais fracas por lojistas mais fortes. Só na página 10, aqui só o comparativo de vendas, então, como eu já tinha mencionado, o crescimento de vendas totais no trimestre de 8% e no ano de 6,9%, quando a gente exclui os shoppings que foram vendidos ao longo de 2019. Passando para a demonstração de resultado na página 11, a gente fechou a receita bruta em 241 milhões de reais, 4,6% de crescimento, e no ano 861 milhões de reais, que também é um crescimento de 4,3%. E na receita líquida aqui, 211 milhões de reais, um crescimento de 5,4% no tri, e 754 milhões de reais no ano, um crescimento de 4,5%. Também aqui a gente já fez a menção do ajuste que a gente fez para a receita líquida, quando a gente tira os shoppings vendidos da base, que seria um crescimento de 5,1%. Custos de despesas no trimestre cresce 10%, a gente vai falar um pouco mais em detalhe, um pouco mais adiante, no trimestre, e cresce 11%. No ano de 19, e outras receitas e despesas operacionais fechou em 52 milhões de reais no ano 100 milhões de reais, 197% acima de 18. Aqui também inclui os números de vendas, de participações, etc. Tá? Então, por isso, essa discrepância aqui no número realmente é incrível o crescimento. O EBITDA fecha no trimestre 200 milhões de reais, um crescimento de 25%, e no ano 635 milhões de reais, que é um crescimento de 14%, ajustado pelo efeito do resultado da venda de Florianópolis e Caxias, a gente fecharia o trimestre em 153 milhões de reais e no ano 575 milhões de reais, que é um crescimento aí de 3% sobre o EBITDA de 18%. Acho que vale o destaque para baixo do EBITDA nas receitas de despesas financeiras, então despesas financeiras líquidas, uma queda de 25% nas despesas financeiras líquidas, fechando em 23 milhões de reais no trimestre, 107 milhões de reais, uma queda de 10% no ano. Isso, obviamente, é efeito da queda da Selic e também da desalavancagem da companhia ao longo do ano. E fechando o lucro líquido, então, em 111 milhões de reais, 47% acima no trimestre, e 314 milhões de reais, 20% acima de 18%, e o FFO, obviamente, seguindo a mesma toada. Olhando a página 12, no breakdown das receitas, a gente olha então, o número de receita bruta no ano e depois abaixo no trimestre. Né? Olhando na receita bruta no ano, a gente vê o crescimento do aluguel crescendo 5,1%, taxa de administração também crescendo, estacionamento também crescendo. Acho que o que fica um pouco menor é a linha de outros, e aqui vem de novo bastante coisa ad hoc. Né? Olhando a receita de aluguel, obviamente que é o maior pedaço da nossa receita, a gente vê um crescimento no ano do aluguel mínimo, mas principalmente aí também, como a gente já tinha mencionado, em função do aumento de vendas, um crescimento significativo no overage, tanto no ano quanto no trimestre, cresceu 22%, e eu acho que vale o destaque para a locação temporária, é uma linha que todos os anos a gente tem crescido aí no ano double digits, Esse ano não foi diferente, a gente cresceu 14,5%. Aqui também o trabalho não só de repensar um pouco a maneira que a gente trabalha essa linha, como pensar novas oportunidades, novos formatos, e isso faz com que a gente realmente tenha um aproveitamento dos nossos espaços muito mais eficaz. Custo de despesas na página 13, a gente olha breakdown entre custos de despesas no ano, então a gente teve aumento de custos no ano em 20%, e em despesa a gente teve uma redução em 4%. Olhando também no trimestre, a gente teve aí um aumento de 33%, e despesa uma redução aí de 21%. Falando um pouco aqui dos aumentos dos custos, aqui a gente falou o ano inteiro, duas coisas que afetaram o ano inteiro, que eu acho que foi o realmente carregar a área vaga durante o ano. Então, como vocês sabem, a área vaga, quando a gente tem uma área vaga que é acima dos 3%, a gente custeia a parte de condomínio. Isso faz com que essa linha de custo realmente seja mais pesada. A outra coisa que afetou o ano inteiro, eu acho que foi realmente o aumento de IPTU em vários dos nossos shoppings, e isso a gente carrega na parte de estacionamento, tá? Foi um aumento significativo. Especificamente no TRI, a gente teve o aumento o início da operação do 365, então isso aqui também faz com que, no TRI especificamente, a gente tenha um aumento um pouco maior, porque a gente tem o início da operação e aqui, obviamente, todos os custos relacionados à operação 365. Olhando a parte de despesas, acho que a gente teve um ano importante aí de segurar um pouco a parte das despesas administrativas. Na despesa administrativa, propriamente dita, a gente teve uma redução. Pré-operacional já era um número pequenininho, a gente tinha um pedaço de pré-operacional no ano passado referente à abertura do e-Fashion Outlet de Santa Catarina, né, que esse ano a gente não teve. E na parte de remuneração em ações, a gente teve a segunda tranche, com que faz com esse aumento seja... a gente vai ter uma terceira tranche, o terceiro plano, na realidade, o terceiro grant, e aí dali para frente, de 20 em diante, a gente deve manter uma certa estabilidade, tá bom? Então, a gente ainda vai ter um aumento nessa linha para 2020 também, tá? Olhando a página seguinte, na página 14, endividamento, a gente fechou o ano com 1,3 praticamente bilhões de dívida, uma redução importante aí de 7,4 em relação ao TRI anterior e uma redução importante aqui na dívida líquida sobre EBITDA para praticamente duas vezes dívida líquida sobre EBITDA, um custo de dívida bastante baixo, ainda mais considerando o preço da Selic, né, o valor da Selic, então 110% do CDI, e um prazo médio de 3,9, muito em função de uma operação que a gente fez no quarto TRI, essa redução aqui, a gente fez uma nota promissória, 200 milhões, de um prazo de 18 meses, que fez com que a gente reduzisse um pouco esse prazo médio, mas a gente está a caminho nesse próximo ano de voltar para o nosso patamar aí acima de 4 anos de prazo médio, tá? A parte de baixo do slide mostra um pouco o cronograma, do que a gente tem aqui de pagamentos, também bastante espaçado. E olhando na página seguinte, página 15, acho que é importante aqui ressaltar que a gente está com quase 90% da nossa dívida ligada à CDI, o que é muito bom, dada a perspectiva da Selic e a manutenção dos baixos juros ao longo dos próximos anos. Passando para a página 17, no Guidance, então, falando um pouco de 19, o Carlos já fez um pouco essa menção, a gente tinha prometido para 19 um crescimento da receita líquida de 5 a 10, uma margem EBITDA entre 75 e 79, e investimento entre 150 e 200. Acho que, primeira coisa, a gente fez um ajuste aqui pelos resultados dos shoppings que a gente vendeu, né? Então, quando a gente compara maçã com maçã, a gente teve um crescimento da receita líquida de 5,1%, é na parte inferior da banda do guidance, eu acho que muito em função também do ano que não teve o crescimento que a gente esperava em termos de economia, mas, ainda assim, dentro do que a gente tinha como meta. Margem EBITDA também, eu acho que a gente fez um esforço grande, como a gente mostrou, a gente teve sim aumento dos custos, como a gente comentou antes, mas a gente teve uma redução de despesas forte, a gente teve muitos itens em termos de resultados de imobiliário, a parte mesmo de revenda de pontos, que fez com que a gente conseguisse recuperar na margem, e fechando aí ex vendas de ativos, 76,2. E o investimento um pouco mais baixo até do que a gente tinha da banda, muito em função dessa parte que escorregou. A gente falou da ocupação, né, que a gente tinha uma expectativa aí de ir ocupando nossos espaços de uma maneira mais rápida ao longo do ano. A gente acabou o ano dentro de uma melhora, mas eu acho que a gente tem muita coisa que aconteceu no último trimestre, muita coisa para acontecer agora no começo do ano. E esses investimentos para fazer tudo isso acontecer também escorregaram, portanto a gente fechou 2019 um pouco abaixo até do guidance. Para finalizar, o nosso guidance de 2020, a gente já tinha soltado isso no começo do ano, mas aqui oficialmente no nosso call, a gente está se comprometendo com 2020 crescendo a receita entre 8% e 13%, uma margem EBITDA um pouco inferior do que o nosso normal, de 73, 77, aqui muito em função também do início e full year da operação do 365, e um investimento um pouco maior aí entre 170 a 220 milhões, um pouco do carryover do que tinha no ano passado, mas também a parte de obras da torre do Galeria, como o Carlos mencionou aqui, dos projetos em andamento, tá? E algumas outras coisas de novos negócios e novas oportunidades que também refletem. Acho que vale só dizer e relembrar que no nosso guidance a gente não inclui o que é possibilidade de aumento de ABL. Então, se a gente tiver algum tipo de aquisição ou venda de ativos, isso não faz parte do nosso guidance, tá? Então, dentro do investimento, especialmente no CAPEX, isso aqui é, vamos dizer assim, é o run rate da companhia de tudo que já é conhecido, tá? Bem, com isso a gente fecha a apresentação aqui de quarto tri e o ano 19, e a gente está aberto a qualquer pergunta. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Pedro Aginaldo Bradesco.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call. Do meu lado, são duas perguntas rápidas. A primeira em relação ao Iguatemi 365, então se vocês poderiam dar um pouco mais de cor em relação aos custos que foram reconhecidos nesse trio, que a gente pode esperar daqui para frente. E a segunda é em relação ao pipeline de aquisição. Então, dado que agora vocês estão com uma posição relativamente confortável de alavancagem, se vocês pretendem continuar aumentando participação em shoppings do portfólio ou se vocês vão adotar alguma outra estratégia.
Oi, Pedro. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, o Carlos faz a segunda. É claro que, assim, daqui para frente, vocês vão ver, tanto na linha de receita quanto na linha de custos, o efeito tanto do 365, e eu acho que vale ressaltar aqui também a operação de varejo que a gente tem, que a gente, dentro de casa, chama de e-retail, que inclusive a gente vai usar para suportar algumas coisas dentro do 365. E isso vai fazer com que essas linhas realmente tenham um comportamento, talvez assim, não, que vocês estão acostumados a ver. Nesse trimestre, particularmente, sem falar dos números, o crescimento não foi apenas do 365. Acho que, como eu falei no, na assim, explicação aqui, quando você olha o terceiro tri contra o terceiro tri, que ainda não tinha o 365, já existia um crescimento dos custos, e as linhas que aumentaram o custo, vamos dizer, ex-365, tem a ver com o IPTU de estacionamento, que a gente carregou o ano inteiro, esse aumento, que foi relevante em empreendimentos grandes nossos, onde a gente tem participação alta. E também a gente teve também aumento de área vaga, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente também carregou o ano inteiro, muito maior do que a gente tinha em 2018 os custos, tá? O que que aconteceu de específico no quarto tri, além do 365, é que a gente teve algumas coisas não recorrentes. Uma em específico, a gente teve uma corretagem bastante alta, que a gente pagou para a ocupação das torres do Marketplace. Um locatário único que deve ocupar, acho que praticamente metade de uma das torres. E esse inquilino deve entrar agora em 2020, e essa corretagem foi paga em cheio no quarto tri, tá? Então a gente teve bastante coisa de carry-over do ano, que já eram números que eram maiores do que 18, e a gente teve especificamente, além do 365, essa corretagem do que era essa ocupação da torre do Marketplace, tá? Agora, para 2020, o que eu posso dizer é que os custos, e as receitas, imagem, tudo está embutido, o 365 e a parte de varejo, a retail, dentro do nosso guidance, tá? Então, de certa forma, é quase que fazer uma conta para trás, pode fazer o seu assumption, mas é isso que a gente está preparado nesse momento para fazer disclosure, tá?
Ok. Sobre a parte de aquisições, né? Eu acho que ficou claro aí o apetite que a Iguatemi tem por aquisição de bons ativos, ativos que estão dentro do nosso portfólio, obviamente, mas também exemplo que a gente fez com o Pátio Higienópolis, quando a gente percebe que existe uma oportunidade de ativos que são similares na qualidade aos nossos ativos, a gente também está sempre atento. E óbvio que com a movimentação que porventura pode haver no mercado, como foram essas três últimas aquisições, a gente está sempre atento a ativos de qualidade. Então, a estratégia é realmente olhar tanto para a nossa carteira quanto para ativos de qualidade e estar atento para poder dar oportunidade de fazer alguma aquisição.
Tá ótimo. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Pedro.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA.
Bom dia, Carlos, Cris. Obrigado pela apresentação. Tendo as perguntas aqui também. A primeira é um follow-up no 365. Queria entender um pouco mais do lado operacional, né? Acho que já está rodando aí, vai há 3, 4 meses de operação. Como é que está aí o número de lojistas dentro da base, GMV? Assim, não precisa ir no específico, mas está em linha com o que vocês esperavam. Esse número de downloads surpreendeu para cima, para baixo? Teve alguma dificuldade operacional já? Ou assim, está tudo dentro aí do cronograma que vocês esperavam para a plataforma? E a segunda pergunta que eu tenho em relação à ocupação, né? A gente viu uma melhora bem relevante ali, tri contra tri, na taxa de ocupação. Vocês já vinham mencionando isso, né? Que tinha uma esteirinha. Quero saber se para o primeiro tri de 2020 a gente ainda deve esperar uma melhora ainda nessa linha, dado que ainda tinha mais lojista para botar, ou se aí deve voltar a estabilizar um pouco aí a questão da taxa de ocupação.
Alex, então vou falar do 365 aqui. Eu acho que a gente está bastante feliz aqui com a nossa abertura 365. A gente abriu no final de outubro, né, para o público, e a gente decidiu fazer eu vou chamar entre aspas um soft opening, né? Então a gente restringiu esse primeiro momento à cidade e estado de São Paulo, até para a gente testar a parte de logística, ver como é que as coisas estavam funcionando e tal. E eu acho que a gente está tendo uma. Assim, a gente está muito mais confiante esse ano. Tanto que o rollout, a gente deve fazer o rollout esse ano aumentando aqui a nossa cobertura geográfica para diversas capitais. Eu acho que ao longo dos próximos 18, 24 meses, a gente deve chegar aí a atingir o resto do Brasil inteiro, tá? Eu acho que em termos de lojistas, a gente está dentro do esperado. A gente já tem umas 130 marcas no site. Eu acho que a gente, como esperado, tá? Eu acho que na hora que você abre, aí de repente todo mundo que tinha um pouco de assim, dúvida como é que ia ser o site, que tal, percebe que o site é muito bacana. Então a gente está tendo uma demanda incrível, muita gente batendo na porta, querendo entrar, não sei o que e tal. Então a gente está fechando o nosso comercial do 365. Nossa, o garoto roda loucamente, porque ele está ocupadíssimo. Então, acho que a gente tem uma expectativa realmente de aumentar sensivelmente o número de marcas e, obviamente, de produtos com isso, né? Então, acho que essa parte toda. Você falou de downloads, né? Eu estou aqui dando risada, porque a verdade é que a gente decidiu lá atrás não ainda fazer um app, tá? Porque, como a gente ainda está muito beta e a gente vai ajustando sempre o nosso site, eu acho que a dificuldade de ter um app é que você tem que sempre fazer o upload de tudo que você vai corrigindo, tá? E isso custa caro, a experiência para quem não faz o update do app fica ruim. Então a gente, por enquanto, ainda não desenvolveu o app porque a gente está ajustando todas as coisas que precisam ser ajustadas, tá? E como a gente tem muito essa coisa da experiência do cliente, né, upfront na nossa cabeça, não dá para imaginar que o cara vai baixar, esquece de atualizar e a experiência fica muito ruim, tá? Então, enquanto a gente não estabilizar tudo, eu acho que a gente ainda vai caminhar com acesso direto para o site, tá? É, mas, enfim, acho que a gente está... não sei se vocês repararam, para quem não entrar no site, eu convido todo mundo a entrar no site, ver, porque eu acho que a gente já está fazendo, inclusive na parte operacional, algumas melhores. A gente acabou de lançar essa semana a opção de ter uma entrega em 24 horas na cidade de São Paulo, que eu acho que é muito bacana. A gente começou com um prazo mais longo, para a gente também ter certeza que a gente não ia prometer uma coisa que a gente não conseguia entregar, a gente já viu que a gente consegue. Então, à medida que a gente vai sentindo mais segurança em se comprometer com prazos, etc., a gente também tá fazendo essas melhorias. Acho que outra coisa que a gente acha bastante importante, que a gente já está vendo no comportamento do cliente, que a gente vê, como a gente lançou só Estado e Cidade de São Paulo, mas a gente tem a opção de fazer o pick-up dentro do Iguatemi São Paulo, que isso é outra coisa que a gente deve expandir para todos os nossos shoppings, fazer pick-up nos nossos shoppings. A gente vê uma grande utilização do pick-up, e inclusive de outros estados. Então, a gente já viu gente de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que está todo mundo vindo fazer pick-up aqui em São Paulo, o que demonstra que a gente já tem cliente fora do nosso range imediato de entrega, já olhando e já comprando. Então, quando a gente abrir para essas entrega para essas localidades, acho que já tem um público cativo que está em outros lugares. E em lugares, inclusive, que a gente não tem shopping, né? Então, já é uma coisa muito bacana para a gente. Enfim, a gente está bem animado. Acho que tem bastante coisa para acontecer esse ano. E a gente vai contando as novidades quando a gente...
Só reforçando aqui a Cristina, eu acho que tem uma curva de aprendizado enorme, né? Impressionante a velocidade de aprendizado que se tem pelo volume de dados que você passa a ter de clientes e tal, as oportunidades. A gente tem várias estratégias, tanto na parte de performance, de aprender como utilizar a marca e todo o arsenal de produtos e tal para atingir os nossos clientes em várias localidades, como também aprender sobre essa questão de entrega, pick-up e tal, quer dizer, aceleração, quer dizer, o bom é ver que a máquina, toda a montagem está operando, funcionando bem, com pouquíssimas questões, assim, né, aceitação muito boa de embalagem, de produto, uma aceitação muito boa de mercado. A Cris acho que reforçou, é impressionante a interesse dos lojistas agora por entrarem no 365, dada a qualidade do que está sendo montado. Não tem nada equivalente no Brasil em termos de qualidade, de fotografia, de exposição de produto, valorização dos produtos. Então, quer dizer, da curadoria que está sendo feita, tanto nacional quanto internacional. Então, quer dizer, há um crescimento contínuo de percepção de qualidade e de venda, de recorrência, que eu acho que é um início bom, né, que a gente vai trabalhar para reforçar cada vez mais que essa marca se torne reconhecida no país como um todo. Então, a gente está muito animado com a possibilidade de realmente poder levar a experiência Iguatemi para além das nossas fronteiras, para quase todo o país, não é? E reforçar isso aí, e é nosso compromisso com qualidade, com diferenciação, com entrega de produtos de qualidade, de lojistas que não podem estar presentes fisicamente no Iguatemi, mas que têm produtos muito bons. Então, tem um arsenal de possibilidades que é muito importante para a companhia, como um todo, além do aprendizado que a gente tem dos dois lados, de consumidores e de lojistas também, para negócios futuros. A outra questão, você perguntou sobre ocupação, sim, a gente está vendo uma melhoria, já viu no quarto tri, com entradas muito positivas e tal, em várias das localidades. Eu destaco o Ribeirão, com a entrada do Savanhago, um crescimento absurdo lá, uma venda super expressiva. Acho que é um empreendimento que está, né, como Rio Preto já passou da atração há um ano e meio, a gente começa a ver uma atração muito importante com a entrada também agora, vai ter no início desse ano também Outback em Ribeirão, depois Renner. Então, a gente vê fora toda aquela densidade do entorno. Então, acho que, quer dizer, as coisas com a economia vão se configurando e, obviamente, que a gente espera uma melhoria também de contínua de taxa de ocupação para esse ano também, ao longo do ano inteiro.
Ok, obrigado.
Obrigado, Alex.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Joriel Guilhotti. Por favor, senhor Joriel, pode prosseguir.
Oi, bom dia para todos. Tenho duas perguntas. Primeira pergunta é sobre performance dos ativos indo shopping por shopping. A gente viu que o crescimento da receita do que a gente considera os seus melhores shoppings, é dizer, Iguatemi São Paulo, JK, eles tiveram melhor performance que outros shoppings que a gente considera mais mid-tier, como, dizer, São Carlos e Esplanada. Então, eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre essa divergência em performance entre os melhores shoppings e os restos. Vocês acreditam que isso é uma coisa que vai continuar? E a segunda pergunta é sobre, queria entender um pouco mais sobre range de guidance. Como você bem falou, o custo de ocupação está caindo e a taxa de ocupação ainda sigue baixa. Então, eu queria saber o que vocês estão enxergando para o top end of the range para o guidance? Você está enxergando um crescimento em renda variável? Você está enxergando um crescimento em ocupação, em melhores leasing spreads? Isso. Obrigado.
Oi, Joel. Então, falando um pouco da primeira pergunta aqui, da receita, eu acho que é importante. Eu vou quebrar um pouco a resposta. Eu vou falar do JK primeiro, que talvez seja mais simples, depois eu passo para o Iguatemi São Paulo. Mas o JK, vocês vão lembrar que 3, 4 anos atrás, a gente teve várias rodadas aqui de calls, onde estava todo mundo desesperado porque o JK, meu Deus, vacância no JK e tal. Acho que todo mundo entendeu, acho que ao longo do tempo, que essa vacância, na realidade, é uma vacância que a gente foi substituindo, fazer essa mudança do mix que a gente tem falado frequentemente aqui. Obviamente, a gente tira lojistas que estão ou no fim do seu ciclo de vida, ou talvez mais fracos, ou talvez não bem posicionados nos shoppings, e vai substituindo e refazendo o mix com, obviamente, players mais fortes, que têm mais appeal para aquela localidade, etc. E o JK é o resultado disso. Eu acho que a gente tem visto aí crescimentos quase 20% vários trimestres, exatamente porque a gente tem feito essas mexidas. Então, a gente fala dos restaurantes que a gente tem colocado, a Tiffany, que é um sucesso, que já é a segunda loja da Tiffany em São Paulo, no Brasil, na realidade, perto só para o Iguatemi São Paulo. Imagina, uma loja que deve ter o quê? 300 metros quadrados na loja. Então, assim, é realmente uma coisa expressiva quando a gente vai mudando e, obviamente, melhorando a qualidade, não só da própria localidade que a gente faz a substituição, mas o que ele gera de fluxo para o empreendimento inteiro. No JK, e vamos combinar que também o JK, ao longo desses últimos 3, 4 anos, teve toda a ocupação das torres em volta. Por isso que o Carlos sempre fala do imobiliário nos nossos shoppings babies, porque na medida que o imobiliário vai crescendo, vai reforçando, o mesmo efeito que a gente vê no JK, a gente deve ver nos nossos outros empreendimentos na medida que a coisa vai crescendo. Tá? Então, isso daqui é, assim, é o mesmo filme, só muda o lugar. Tá? Então, eu acho que aqui aconteceu primeiro porque é capital, é São Paulo, as coisas acontecem primeiro nas capitais, tudo bem? E, obviamente, em São Paulo. Mas eu acho que aqui o JK tem esse efeito. O Iguatemi São Paulo é uma potência, né? Então, eu acho assim, quando a gente vê melhora na economia, melhora no apetite, melhora na confiança do consumidor, aqui dá uma explosão. É normal, a gente fez muitas mudanças aqui no Iguatemi e São Paulo também ao longo desses últimos 3, 4 anos. A gente reforçou muito uma parte de luxo e a gente fala assim: a gente vê a Chanel dobrando, a entrada da Hermès, a gente vê várias coisas que foram muito importantes ao longo desses últimos 3, 4 anos também no Iguatemi e São Paulo. Que quando você começa a ter uma melhora da economia, reverbera no resultado que a gente teve no Iguatemi e São Paulo. Então, eu acho que na medida que a gente vê. Que a gente conseguir ver uma melhora da economia, a gente também deve ver esses resultados, principalmente no ano contra ano, expressivos aí nos shoppings que são fortes, como o Iguatemi São Paulo, tá? Falando um pouco dos shoppings, você falou contra os shoppings babies, por exemplo, eu acho que a mesma lógica do que eu estou falando aqui acontece nos outros empreendimentos. Ela só é uma questão de timing, tudo bem? Então, de novo, eu acho que a economia melhorando, o mix melhorando, e o imobiliário acontecendo, tudo isso deve acontecer também nos nossos outros empreendimentos ao longo dos próximos meses e anos, tá bom? Referente ao range do guidance, e na receita, eu acho que isso aqui tem muito a ver, com isso que a gente está falando, que tem com essa primeira pergunta sua. O grosso do que a gente está falando de aumento aqui, obviamente, tem a ver com a receita de aluguel, tá? Eu acho que aqui tem um aumento porque a gente tem realmente o fechamento da vacância, né? Então, ao longo do ano existe uma premissa aí de fechamento de vacância e com a venda melhor, a continuação, talvez de uma forma um pouco mais agressiva, da remoção dos descontos. Porque como o custo de ocupação é mais baixo, com a venda melhor e com os shoppings mais ocupados, eu acho que o desconto ele serve para ajudar o lojista no momento de economia mais fraca. Para a gente também, assim, ninguém quer... É uma parceria entre o lojista e a gente, tá certo? Se tudo caminha um pouco mais devagar, a gente aposta em alguns e a gente apoia com desconto. Mas na medida que a economia vai retomando e que a gente faz o nosso dever de casa, eu acho que a gente tem também que voltar ao patamar antigo de aluguel. Enfim, então, eu acho que aqui a principal premissa é essa. E vamos lembrar que a gente vendeu dois ativos, que foi Florianópolis e Caxias, e que a gente colocou no lugar, vamos dizer, entre aspas, né, o Praia de Belas, o Esplanada e um pedaço do resultado de Porto Alegre, que são shoppings muito fortes, tá? Isso também tem um efeito no nosso guidance quando você compara ano contra ano.
Mas o driver principal você acha que seria a eliminação de descontos?
Isso e a vacância, né, Jurão?
Ok, tá bom. Obrigado.
Obrigada, Luciano.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Stachini, do Banco Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Também tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira até um pouco do follow-up do questionamento do Jorel com relação aos aluguéis. A ideia é mais entender o porquê, talvez, dessa diminuição, desaceleração de crescimento dos aluguéis, né? Eu entendo que teve um efeito de GP, né, dos aniversários dos contratos mais fracos, né, a gente veio de um crescimento de 9 quase no terceiro tri para próximo de 5 aí no quarto, né, ainda mais num tri que, enfim, a dinâmica operacional pareceu muito boa, né, na diferença líquida negativa, o custo de ocupação caindo bastante, né, enfim, de fato, assim, os drivers parecem estar mostrando para uma tendência de que tem espaço para crescimento de aluguel, mas talvez queria entender o view de vocês a respeito dessa tendência de crescimento, se foi um elemento aí, talvez, de menos vencimento de contratos aí com que vocês estão conseguindo pegar algum leasing spread positivo acontecendo no quarto tri, enfim, qualquer leitura aí daquilo que vocês têm para frente seria bastante interessante. E a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês, com relação ainda ao guidance de 2020, mas agora no lado das margens, né? Com relação a esse guidance de margem, para esse range de margem, queria entender qual é o volume esperado de vendas no imobiliário que tem implícito aí, só para a gente conseguir entender de fato qual seria a margem core aí de shopping centers implícita dentro do guidance de vocês. Obrigado.
Oi, Luiz. Então, falando um pouco aí do aluguel, eu acho que aqui a gente tem algumas coisas. Você já meio que quase deu a resposta. Eu acho que a gente tem um bom pedaço disso aqui que foi realmente a correção dos contratos, né? Eu acho que ele veio aquém do que a gente tinha imaginado quando a gente fez o orçamento, né? E eu sei que a gente teve uma melhora aqui na taxa de ocupação, mas eu acho que ela não veio exatamente como a gente tinha imaginado, até porque eu falei assim, a gente teve muita coisa que escorregou do primeiro para o segundo semestre, mas a gente teve coisa que escorregou do segundo para o semestre para 2020, tá? Então, eu acho que a gente fechou melhor 2019, mas a gente não fechou com tudo que a gente tem na carteira assinado, porque a gente ainda tem coisa que vai acontecer esse ano que no nosso plano original era para acontecer ainda dentro de 2019, tá? As coisas que aconteceram no segundo semestre de 2019, elas aconteceram muito para o final do ano também, tá? Então, o que acontece muitas vezes é que quando o lojista acaba de entrar, a gente tem um período de carência. Então, você tem a venda, mas não necessariamente você tem o aluguel, tá? Então, acho que isso também reflete um pouco em como as coisas, a dinâmica entre vendas e aluguel, ela não é exatamente parelha na hora que ela contabiliza, especialmente quando tem diferentes tempos pequenos, que nem um tri, ela não cola totalmente. But actually, it's great news, porque significa que quando você passou esse período, você tem a receita e ela entra cheia em 2020, tá? Então, acho que tem espaço aqui para uma melhora significativa realmente, e por isso que o guidance, inclusive, é mais parrudo para 20 em aluguel do que ela do que ela foi em 19, tá? Na parte de margem, Eu acho que. Ah, só uma coisa. E também, by the way, dentro do nosso guidance de 19, de 20, também tem uma remoção de desconto importante, né? E que a gente não conseguiu fazer no ritmo que a gente imaginava. Porque a gente, lembra, todo mundo partiu o ano de 19 pensando que a gente ia ter um PIB crescendo entre 2 e 3. Então, acho que é um cenário muito diferente do que a gente viveu de fato. A gente teve remoção de desconto ao longo de 19, mas muito aquém do que a gente tinha imaginado. A gente acha que com uma economia mais forte, mas de novo com os shoppings também, com esse processo do mix sendo mais adiantado e uma ocupação melhor, a gente tem mais força para fazer isso ao longo de 2020. Olhando a margem de 2020, né, eu acho que aqui, e em termos dos resultados da parte imobiliária, eu acho que, sem dar muito guidance de número, mas olhando um pouco histórico do que foram os últimos 2 anos, a gente deve ficar mais ou menos no mesmo patamar que a gente fez nos últimos 2 anos, tá? A ideia é assim: se o ano for muito melhor, tiver muito mais apetite, a gente tem espaço para fazer mais. Mas eu acho que, comedidamente, a gente pode imaginar, e é isso que está dentro do guidance, uma coisa parecida do que foram os últimos 2 anos.
Tá certo, Cris, muito obrigado. Só talvez um follow-up nesse pedaço do imobiliário. Historicamente, o Iguatemi fez sempre mais, talvez, venda, né, de terrenos nas adjacências. Mais recentemente, tem trabalhado um pouco mais aí no, em algumas incorporações, né, em alguns, entrando mesmo no projeto vide, enfim, a torre comercial que vocês estão construindo agora, né. Queria entender se vocês já. Como é que tem sido a cabeça de vocês aqui olhando talvez para frente? É mais vender terreno mesmo, ou vocês consideram de fato ser mais atuantes aí no desenvolvimento, talvez como co-incorporadores, ou mesmo enfim, entrando para ficar com um pedaço do projeto?
Oi, Luiz, tudo bem, Carlos? Isso vai depender muito, obviamente, do tamanho do mercado, né, da viabilidade do projeto. Quando o projeto já permite lajes corporativas grandes com imóvel para renda, como é o caso de Porto Alegre e Campinas, você viu que a gente está incorporando para renda. Foi o caso lá da Torre, que foi um sucesso no Iguatemi Porto Alegre, e que a gente tem outros projetos futuros para lá, como também está sendo o caso de Galeria, que acho que provavelmente vai ser a melhor torre corporativa lá do mercado, e a gente já viu uma demanda bastante grande. A gente está animado, porque a gente tem tantas possibilidades no Galeria quanto no Iguatemi de Campinas. Então, vai depender do mercado. Mercados menores, como Rio Preto, Sorocaba, embora estejam se desenvolvendo, a gente tem muito mais apetite para fazer as permutas e tal, e as vendas de terreno, e adensar, né, seja com residencial. O importante também, algo que vai vir muito proximamente, a gente deve estar trazendo, é a aprovação do projeto no entorno do Iguatemi de Campinas, que aí é um bairro e um desenvolvimento de 20 anos, que vai ser algo que vai transformar aquela região na principal centralidade, o principal bairro de Campinas. Então, a gente tem muita oportunidade, dependendo do mercado, de fazer uma coisa ou outra.
Tá certo. Carlos, Cris, muito obrigado. Bom dia para vocês.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta veio do senhor André Mazini, do Citibank.
Oi, Carlos e Cris, obrigado pelo call. Primeiro ponto aqui é sobre o 365. Vocês falaram que tem 130 marcas, né, atualmente vendendo na plataforma. Eu queria saber quantas dessas têm uma presença física, e sobre as que não têm a presença física, se vocês pensam em fazer alguma coisa com eles, enfim, no footprint físico da Iguatemi. Eu imagino que muitas dessas marcas não têm uma envergadura financeira ainda para ter uma loja de contrato de 5 anos, mas não tem uma pop-up, ou então algum quiosque. Como é que essa parte de sourcing de novos tenants, varejistas do 365 para o mundo físico vai funcionar? E o segundo ponto é sobre o investimento nesse tri. Foi 58 milhões, né? Um pouco maior do que o run rate que tinha vindo nos primeiros 3 tris. E se isso tem a ver com a ocupação ter aumentado 160 bips, né? Eu acho que em calls passados vocês falaram que, de fato, para trazer algumas operações, restaurantes principalmente, precisa fazer algum capex de remanejamento de espaço, e o restaurante tem, enfim, ponto de cozinha e enfim, várias coisas particulares a essa operação. Então, se isso teve a ver de fato com o capex maior, com a ocupação mais alta, e se eventualmente alguns restaurantes ainda, casual dining, ainda tem um poder de barganha muito alto, se esses caras conseguirem um tenant improvement, se isso passa no capex ou é despesado lá em outros como uma luva negativa eventualmente. Obrigado.
André, então, no negócio 365, você tem razão, a gente tem várias marcas que não estão com a gente fisicamente, mas que estão no 365. Se eu não me engano, assim, não vamos escrever na pedra aqui, mas eu acho que é mais ou menos umas 15 marcas, 15, 20 marcas que estão com a gente no 365 e que não estão com a gente fisicamente nos nossos shoppings, tá? Mas, assim, de verdade, depois eu vou até double check, porque eu já perdi um pouco a conta aqui. E a gente tem muita coisa que a gente está assinando que ainda não integrou no 365, mas que também, por isso que eu estou um pouco assim, desmemoriada. Mas a ideia realmente é a gente abrir tanto para marcas que estão nos nossos shoppings quanto não estão, e essas marcas que não estão, é uma excelente maneira da gente abrir um relacionamento com essas marcas, são marcas muito bacanas, passam pela curadoria da Iguatemi, e às vezes realmente são marcas que estão começando. Acho que são marcas que talvez não tenham ainda todo o backup financeiro para ter uma presença física, às vezes a gente não tem nem espaço, então você vê assim, pô, Iguatemi São Paulo, JK, tem entre 300 e 400 lojas, mas a gente não pode ter 600 lojas, então às vezes você tem muitas lojas bacanas, seriam muito legais, mas que não cabe, entendeu? E aqui o Iguatemi 365 não tem essa restrição, não tem esse problema de espaço físico que restringe o que a gente pode oferecer ou não. Então, acho que, de novo, é uma maneira muito bacana da gente testar novas coisas, da gente abrir relacionamento, eventualmente de ter lojas físicas. Eu não sei se vocês já viram ou já visitaram, a gente fez o nosso primeiro lounge no Iguatemi São Paulo, ali perto de onde é o One, né, o lounge do One, e a loja do lounge 365, a ideia é fazer uma rotação de produtos que tem no 365 para as pessoas terem acesso físico aos produtos, além de olhar no site. Então, a gente começou, quando a gente abriu agora, exatamente com marcas que não estão no nosso shoppings fisicamente, para as pessoas terem essa experiência também, né? E, obviamente, ter a ajuda das consultoras que estão lá. Mas, enfim, eu acho que... E a ideia é continuar a trazer coisas que são exclusivas para o 365. A gente tem muitas ideias, assim, até através das nossas operações de varejo, de pensar novas marcas que a gente pode estar exclusivamente no 365. Então, vocês vão ver que ao longo desse ano de 2020 vai ter bastante novidade. E também, obviamente, marcas que a gente traz um reconhecimento colocando na nossa plataforma, tá?
Só para dar um exemplo, né? Quer dizer, a gente teve aquelas mochilinhas da Fallhaven que lançaram praticamente dentro do 365, a gente vendeu praticamente tudo, teve que dobrar estoque e tal, praticamente tem no marketplace deles, ou no site deles e com a gente. Então, eu acho que, na verdade, o 365 abre uma possibilidade enorme para a gente para trabalhar os dois universos de forma bastante criativa, né? Tanto marcas que não estão no shopping, depois se tornando marcas presentes no shopping, e, enfim, ou atingindo geografias que a gente não está no presente. Então, a gente está vendo várias possibilidades a partir daí do dia a dia que a gente está aprendendo com esse negócio.
Do CAPEX, então só a sua segunda pergunta aqui, eu acho que o grosso, honestamente, não tem nem nada a ver com o que você está falando de allowance, que tal, isso daí já é, assim, o pouco que tem está dentro do nosso dia a dia e do nosso guidance. Na realidade, o aumento tem a ver com o início da obra da Torre do Galeria, tá? Então, isso aqui é o principal diferença. Eu acho que, a gente, tipicamente, inclusive, André, a gente faz pouca coisa de shopping no quarto tri, porque é o tri que a gente tem maior venda, não sei o que, tem Black Friday, tem Natal, tem não sei o que. Não é a hora para ficar fazendo um monte de obra no shopping, tá? Então, o grosso realmente tem a ver com galeria, tá?
Ótimo. Obrigado, Cris, Carlos. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
Bom dia, duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a questão de crescimento em novos projetos, expansões, né, multiuso, vocês comentaram um pouco. A gente tem um pouco a impressão de que talvez algumas empresas ou alguns setores do mercado já estão um pouco mais otimistas, falando em mais expansões, em mais greenfields. É igual também, sim, tem o Cruz Vermelha, que imagino que é uma questão aí de approval, então entender se esse approval fosse dado, sei lá, ao longo desse ano já seria um projeto que seria lançado right away, e que vocês estão vendo de expansão também, se tem muita coisa que de repente poderia sair do projeto, né, a economia se confirmando aí que cresce esses 2%, quase 2%. E a segunda pergunta, só um detalhe ali das torres do do Marketplace, se pudessem comentar um pouco quais foram as condições, enfim, né, vocês falaram que acho que já vai ocupar quase metade de uma torre, como é que fica a vacância lá, se teve algum capex, né, alguma luva reversa que vocês tiveram que fazer para esse tenant entrar, enfim, entender um pouco aí como é que vai ser a dinâmica na torre. Obrigado.
Marcelo, tudo bem? O Carlos. Falando um pouco sobre crescimento, né? Eu acho que deu para ver que aí, como eu comentei, o apetite que a gente teve aí para M&A no final do ano. Então, acho que a gente tem que... A gente está olhando... Eu brinco que foram vários ciclos na companhia, né? Quando a gente fez o IPO em 2006, a gente foi o primeiro a ter dinheiro, a gente foi e comprou um monte de coisa, depois os preços ficaram malucos e a gente foi para desenvolvimento, fez muito desenvolvimento, parte dos projetos agora, né, alguns já estão se consolidando, né? Como a Cris falou, fez aí toda a questão do JK, teve muita questão também sobre Sorocaba, o mercado, você vê que a gente tem praticamente lá o domínio da região, que o shopping cresce, tem enorme possibilidade agora, não só na parte do varejo, como também na parte de imobiliária do entorno, com terreno enorme, de quase 300 mil metros quadrados, onde a gente tem oportunidade de fazer várias torres, sejam comerciais, residenciais e hotel. Então, quer dizer, a gente criou um portfólio de... Aí a gente fez muito expansão, Porto Alegre, Campinas, expansões grandes e tal. E, obviamente, que a gente está vendo agora que o mercado permitiu e, nos últimos tempos, a gente tem olhado muito para essa coisa de crescer, né, participações nos nossos shoppings ou em propriedades similares, como eu falei. Então, a gente olha muito para essa oportunidade. Acho que isso vai acontecer mais seguido a partir de agora. É um crescimento rápido, importante e que dá fôlego para a companhia também crescer e se estruturar ainda mais como companhias líderes do setor. Óbvio que a gente está analisando e olhando os crescimentos de venda e vendo oportunidade média, em, sei lá, curto, médio prazo, talvez mais para o médio prazo, de expansões. Acho que os preços ainda têm que melhorar, aluguéis, tem mais solidez esse crescimento, ainda tem muito, você vê aí que, né, ainda está falando, pô, vai ser menos que 2, vai ser 2,5, tem um debate, vai depender muito ainda dessa coisa. Então, acho que isso tudo não traz muita animação para o lojista. Tem gente que talvez tenha poucas outras oportunidades de crescer e esteja tendo que fazer isso, que é a única forma de crescer. E aí a gente, graças a Deus, criou várias avenidas, então a gente tem várias oportunidades de crescer, não está preso a nenhuma delas. Então acho que essa é mais ou menos como a gente olha, né, como falamos há pouco na pergunta anterior também, a questão do imobiliário, com verticalização onde a gente fica para renda. Temos outras oportunidades agora olhando de renda também, até em propriedades aqui em São Paulo, que podem gerar novidades para nós. Então tem várias coisas que a gente criou, né, nessas estratégias de crescimento, que a gente agora pode modular elas e passar a crescer. Na questão do WeWork, que foi praticamente ocupou 100% ali, as duas torres estão praticamente ocupadas, acho que tem uma laje em vacância, obviamente que a WeWork entrando 7 andares, a gente fez alguma concessão lá de ajuste de área para eles poderem entrar. Teve ali também a corretagem, como a Cris mencionou, no último tri, que acabou carregando um pouco em custos, mas nada excepcional que seja diferente. Eles estão marcados para entrar agora a partir de abril, 100% já ocupados com a Sky, então a gente praticamente vai receber 1.000 pessoas de uma vez só aí já em abril no shopping, então tem um movimento absurdo. Você imagina que o impacto disso em alimentação, no serviço, na venda, na utilização de estacionamento, na visitação. Então, isso vai ser muito positivo para o empreendimento como um todo.
Perfeito. Muito obrigado, Carlos.
Obrigado.
Obrigado. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Então, só para agradecer mais uma vez a participação de todos aqui no nosso call, aí, fechamento de 19, 4 de 19 também, e como de costume, deixar aí o nosso pessoal de RI preparado para qualquer questionamento adicional que vocês tenham. Muito obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigado pela participação. Os senhores podem desconectar agora.